Fala galera, começando mais um Telecast, dessa vez a gente vai analisar o empate por 0x0 entre Salgueiro e Sport, jogo que rolou lá na Arena Cornélio de Barros, em Salgueiro. Estamos aqui eu, Celso Shigami, junto com Fred Figueroa e João de Andrade Neto, mas tá por aqui por perto também, capaz de entrar também aqui no programa. Estamos aqui no momento selfie, daqui a pouco vocês já vão ter condições de observar essa foto. Antes de a gente analisar essa partida, válida pela segunda rodada do Galeto, só lembrando para vocês que dia 4 está chegando, eu e João já estamos garantidos com o ingresso na mão, certo galera? Vai rolar o Guaiamum Treloso Rural, a segunda edição, edição 2017 do Guaiamum Treloso Rural, ingressos acabando já, ingressos acabando também para o Expresso Treloso, galera. Então, se você tem interesse em ir lá para o Guaiamum Treloso Rural, corre e garanta o seu. João?
Quais são as atrações?
Ó, vou ler aqui rapidinho as principais do Palco
Sport. Fora nós dois.
Segunda programação aqui, Tom Zé vai tocar às 18h20. Logo em seguida, o show de Lineker com participação do Karina Bu. E Baiana System fechando a programação. Vai ser massa, velho.
Eu tô muito curioso pra ver o Baiana System. Eles tocaram no festival aqui em Recife há um tempo atrás. Eu não recordo qual foi. Eu acho
Fred
que
foi, gosta.
Foi o Coquetel Molotov. E eu não fui. Foi um dia que a gente tava lá na confraria na casa de Cabral. E eu perdi e foi muito elogiado. Eu tô muito curioso pra ver o Baiana System.
E ainda ganhou o Quanta Ladeira, né? De brinde.
É verdade, Quanta Ladeira
fortalecendo o evento. Né?
Vai se apresentar também lá no Guaiamum Treloso. Ó, ingressos à venda na loja Vagamundo, Headley, Passadisco e Pé no Carnaval. Se for online, Simpla com Y, simpla.com.br/GT Rural 2017. Galera, o Sport entrou em campo, apesar daquela dúvida que estava pairando no ar. Daniel Paulista, de fato, fez o que se esperava, inclusive, o que a gente torcia, pelo menos, e mandou o Sport todo reserva para o Cornélio de Barros. Obviamente, diante disso aí, não dá para a gente esperar um time entrosado, um time que tivesse, que conseguisse manter o nível das apresentações anteriores, não que tenham sido um primor também. Mas o que é que vocês acharam desse empate? O que é que dá para analisar desse empate? Começar com você, João, que cobrir essa partida pelo Super Sport.
Eu acho assim, que do entrosamento, da questão do entrosamento, eu acho que o que pesou mais, pelo menos no primeiro tempo, não foi nem o entrosamento dos jogadores em si. Foi a mudança do Daniel do esquema tático. Eu acho que ele, quando colocou três zagueiros, e esse também foi um teste que ele fez nesse jogo, não só de jogadores, ele analisou os jogadores, mas também ele testou essa formação com três zagueiros. Eu acho que essa formação, esse teste aí, não foi aprovado. Eu acho que com três zagueiros o time sentiu muito a forma de jogar, até porque eu não vejo muito sentido você... Eu defendo que o Sport utilize um time alternativo no Pernambucano, mas que use o mesmo padrão de jogo que o time principal jogue. Vai atuar na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, porque faz muito sentido você trocar o esquema tático do time alternativo, porque a ideia do time alternativo é que alguns jogadores sejam utilizados no time principal e que eles sejam encaixados na forma de jogar do time principal. E aí com três zagueiros o time meio que ficou perdido e ficou um buraco enorme entre os volantes, Thales e Neto Moura, e o pessoal de ataque. Tanto é que Paulo Henrique foi mero espectador durante o primeiro tempo, e Marquinhos e Lênin ficaram muito isolados pelas pontas, ficou um buraco no meio de campo, sem criação, e eu acho que esse foi o principal defeito do Sport, e por conta desse buraco na criação, o Salgueiro foi melhor, o Salgueiro preencheu mais esse espaço, Valdeir, que é o meia do Salgueiro, foi o melhor jogador do primeiro tempo, e o Salgueiro foi melhor do que o Sport no primeiro tempo. No segundo tempo, Daniel corrigiu isso, tirou o Adrielson, botou mais um volante, botou o Fabrício, que é um garoto da base também, que é volante, e aí simplesmente... Mesmo sendo um time alternativo, o Sport foi melhor no segundo tempo. Porque voltou a jogar no modo que o Sport está acostumado a jogar. Ou mais parecido do que o Sport está acostumado a jogar. E aí, o segundo tempo, o Sport foi bem melhor. Não que seja também um primor de técnica do time do Sport, até porque o gramado é muito ruim. O gramado do Cornélio de Barros está muito cheio de buraco, está muito irregular. Mas o Sport foi bem melhor no segundo tempo. O Sport, no segundo tempo, dominou as ações, diferente do que aconteceu no primeiro. Então, assim, eu acho que no final do teste, né, mesmo sendo um jogo de campeonato, mas um jogo mais para teste, eu acho que a impressão que fica desse teste é que os jogadores que atuaram para o Pernambucano, esse hexagonal, principalmente contra os times do interior, dá para o gasto, dá para você aproveitar. Alguns jogadores crescem. Fábio entrou muito bem dessa vez, o Fábio, no segundo tempo. Mas que o esquema com três zagueiros, eu não repetiria. não só porque não deu certo dessa vez, mas porque o Sport não joga assim. Então, assim, para você testar no time alternativo uma forma que o Sport não joga no time principal, eu não vejo muito sentido.
Fred, considerando tudo que a gente já falou sobre inclusive sobre o peso do Pernambucano, sobre o grau de dificuldade desse hexagonal do título, que é que dá para a gente aproveitar desse empate em 0-0 do Sport? Que lição fica?
Celso, eu venho definindo esse jogo como uma espécie de exercício pedagógico, sabe? Do Sport. Além de tudo que a gente sempre defendeu de utilizar os reservas no estadual para dar ritmo para os reservas, para que os titulares possam ter uma melhor condição física, não só na Copa do Nordeste, como até o fim do ano, que é um trabalho, na verdade, um trabalho que você começa a fazer agora para colher os frutos durante toda a temporada. Além disso, eu acho que foi um exercício pedagógico interessante. Por quê? Porque quando você coloca todos os reservas em campo, talvez seja mais fácil diminuir as dúvidas que você tem sobre o elenco, identificar as lacunas e as urgências. Por exemplo, no primeiro tempo, e eu diria que até os 30 minutos do segundo tempo, quando o Fábio entra no lugar de Neto Moura, para mim a primeira observação que eu faço é como é que o Sport monta um elenco sem meia. Porque até Diego Souza não vem exercendo o papel de meia clássico. Já não vem exercendo desde o fim do brasileiro, do meio para o fim do brasileiro do ano passado. Na seleção, foi convocado para ser um atacante, ou quase que um atacante. E
é um jogador que joga ali naquela faixa do gramado, né?
Exatamente.
Na área central, né? Pela intermediária.
A diferença é que quando o Sport precisa, dependendo do tipo de jogo, o Diego Souza vai lá, volta e joga como meia.
Isso.
Ele, na verdade, é híbrido dentro do Sport. Na seleção não precisa ser, porque você não vai precisar voltar, porque vão ter outros jogadores. Então, o que eu estava observando, vendo, impressionado durante o primeiro tempo e parte do segundo? Como é que o time não tem meia? Porque com o Diego Souza, ok, ele desenrola, como eu acabei de falar aqui. Mas sem Diego Souza, não existe a peça. Não é que seja bom ou que seja ruim. É que de Diego Souza, um hiato, até Fábio, que é um meia verde. É um cara que tem que ser utilizado, esse pernambucano, tem que ser palco para que Fábio amadureça um pouquinho, né? Que fique de verde para levemente amarelo, digamos assim, para que ele comece a ter experiência. E talvez você possa vir a contar com ele mais na frente. Mas nesse primeiro semestre, nos jogos que realmente importam, que vai ser a segunda fase da Copa do Nordeste, todas as partidas da Copa do Brasil e todas as partidas sul-americana, o Sport não tem um meia. Diego Souza não pode torcer um tornozelo,
pode ter um resfriado.
Não pode dar um carrinho e ser expulso, não pode ter um resfriado, porque o Sport não tem um meia. E sem meia é o time que João, como João abordou do primeiro tempo, tentando ligação direta, só tentando, né? Porque o Sport teve uma chance de gol claríssima no primeiro tempo, mas de um lance completamente
fruto da de Mondragón, né?
Exatamente. Mondragón calculou errado o kick da bola e a chance de gol é saindo. Então, como o João fez a leitura correta, quando o Sport saiu de três zagueiros para ter três volantes, pelo menos, já melhorou um pouco, porque a marcação passou a ser mais adiantado, o Salgueiro ficou distante.
E você preencheu meio de campo.
E aí você, o Sport, o jogo que estava acontecendo na intermediária do Sport passou a acontecer mais do meio de campo, o Sport ficou mais seguro, o Sport conseguiu ter algumas chances de gol, sobretudo, como o João falou, quando o Fábio entrou, porque o Fábio faz o que Neto Moura não faz, conseguiu dar uma, duas enfiadas, errou uma outra, mas fez essa tentativa. Sobre o fato de Daniel ter entrado com três zagueiros, talvez ele tenha usado o time reserva para fazer uma experiência
que ele gostaria de aplicar no time principal.
Que ele cogita,
né?
No time principal. E por que ele cogita? Pela outra lacuna absurda do elenco, que é de volante. Ronaldo é o reserva. Ronaldo é o reserva de emergência. O Sport não tem o titular. E aí você vê o time reserva jogando com o Thalisson. Fez o primeiro tempo ruim, o segundo tempo bom. Neto Moura, que começou muito mal em 2017. O Fabrício, que entrou depois, não tem muito o que dizer.
Ele entrou, Fabrício, só que você usa a expressão, o papel, né, para corrigir ali a mesa. Foi o que o Fabrício fez. Ele não fez um grande partido, mas ele corrigiu a mesa.
Ele corrigiu. Então, assim, o Sport, Celso, assim, fazendo um filtro de tudo que eu estou falando, Se eu sou o diretor de futebol do Sport, eu estava reunido agora dizendo, a gente precisa trazer um meia e dois volantes.
Ô Fred, mas precisou desse jogo para saber disso? Isso já tava muito na cara, né?
Mas fica a dúvida.
Na moral, nessa
tô com mas fica a dúvida.
Eu tô aqui, tô vendo, tô esperando a vez.
Mas fica a dúvida. É o que eu tô... Qual foi a minha primeira frase? Quando você coloca os reservas para jogar, deixa de ser dúvida. Ah, Fábio pode render. Ah, Neto Moura mais na frente. São N dúvidas. Ah, Thales é uma grande promessa. Mas quando você coloca para jogar, amadurece um pouco. Confirma as impressões que você já tem. Então, imagine o Sport tá no mata-mata, uma semifinal da Copa do Nordeste contra o Vitória. Diego Souza troca uma tapa no jogo de ida. É expulso. E no jogo
com
de volta...
Cleiton Xavier.
É, troca a tapa com Cleiton Xavier. É expulso. No jogo de volta, Daniel vai ter as seguintes opções.
E depois diz o Vitória.
As seguintes opções. Fábio, na verdade, Everton Felipe. Que o próprio Daniel falou na entrevista da gente que não ia usar.
Everton usou assim no jogo contra o Sampaio Corrêa. Foi razoável.
Eu vou discordar de Fred pela seguinte questão. Esse jogo não provou nada disso. É o que o João falou. Esse jogo não precisou desse jogo para provar isso, não. Essa leitura que você está fazendo, eu não acho que seja... Veja se você entende o que eu querendo dizer. O telecast do jogo. Porque, assim, essa necessidade... Mesmo que tivesse sido time titular hoje, essa necessidade, essa leitura que você teve, teria sido rigorosamente a mesma, não teria feito a menor
só
diferença.
Seria uma dúvida, você não concorda, não? Não. Sem vê-lo jogar, sem ver Neto Moura de meia.
Veja, eu estou indo por outro prisma. Porque essa dúvida que você levantou, para mim, ela já existia e ela se mantém, nem mais nem menos. Só um cara que achasse, pô, esse time, eu acho que os caras vão destruir, Fábio vai... Se isso acontecesse, aí você ganhava, na sorte, uma opção.
Surpresa,
seria,
né?
Exatamente, seria uma surpresa. Eu enxergo mais pelo lado.
Eu usei o termo confirmação.
É, mas é que tá. Você me chama de preciosismo. Eu acho que foi preciosismo seu de precisar dessa confirmação. Eu acho que esse jogo, ele... Eu achei bom que o Sport cumpriu a promessa, não teve no jogo de ida contra o Central. O primeiro jogo da primeira rodada teve aquela desculpa que era para dar ritmo ao titular, porque era em casa, aquela série de coisas. Mas que não se aplicava de forma alguma essa partida. E mesmo assim tinha a dúvida... Pelo menos depois da entrevista pós-jogo do Central, que poderia ser um time até com alguns titulares. Não foi. Totalmente reserva. Quem entrou durante o jogo foram ex-juniores, ou seja, o Sport começou com...
O banco todo era juniores.
O Sport
isso
começou...
foi muito interessante também, Cássio, só para pontuar. Havia uma dúvida se o Sport seria reserva, mas teria cavalaria no banco.
Não teria.
Os caras juniores no banco.
Os caras ficaram no CT. Você nem se viram o jogo. Talvez tenham visto, porque tem Premier lá. Talvez os caras tenham visto o jogo, não sei. Dos 11 que entraram, dois eram da base, Adrielson e Thalisson.
E Neto Moura, falou, né? Se você quiser botar lá.
Não, mas eu digo da base...
Da base, base mais verde.
Não, veja, Neto Moura é da base. Eu até coloquei assim, eu até escrevi no Twitter. Neto Moura jamais levaria uma multa no Recife Antigo. Meu amigo, nunca ele ultrapassaria o limite de velocidade.
Natália Dielu correu mais que ele.
Hã?
Natália Dielu correu mais que ele.
Aquele liscador de couro, sobe a placa aí, sai Neto Moura e entra Natália, meu irmão. Assim, porra! Mas assim, Neto Moura já tem alguns anos de casa. Claro, ele é da base, claro, mas o contexto que eu tô me referindo é esse...
Sim, é mais verde, né?
Não, esses que subiram agora. Aí dois, Adrielson e Thalisson. E quem entrou no segundo tempo, pela foi o Wallace, Fabrício e Fábio.
O Fabrício, Wallace e Fábio.
Ou seja, cinco. O time terminou com 5 da base.
Da nova base, né? Nova malhação.
Dessa geração agora.
Nova malhação.
Da nova malhação. Perfeito. Isso eu já achei interessante. Não lembro de o Sport ter feito, num passado recente, ter tido 5 jogadores ex-juniores, gente que há um mês estava jogando Copa São Paulo e já está jogando Pernambucano profissional. Que o Sport repita isso nesse hexagonal. E na hora que eles entraram, o resultado do jogo, para mim, era indiferente. Primeiro que ganhar do Salgueiro lá é difícil. O Sport não ganha desde de 2015, quando jogou, inclusive, com o time reserva, ganhou 3-0, quando jogou a semifinal, perdeu com o titular. De lá para cá, perdeu essa semifinal 2-0, aí depois perdeu ano passado no turno, perdeu na volta, mas ganhou nos pênaltis, e agora empatou. E acho que tem mais um jogo, são 4 partidas que não ganha. Então seria um resultado, ganhar do Salgueiro lá seria sido um resultado mais complicado. E mesmo que tivesse perdido, não teria feito a menor diferença em termos de classificação para o Sport. Assim, vale pela Greta ter ficado na liderança, dividindo com o Salgueiro e Náutico no saldo, mas assim, o resultado era indiferente. Para mim, o importante foi, cumpriu o planejamento de colocar os jogadores. Desses 5, alguns, o Wallace eu acho que não entrou bem. Thales eu acho que fez uma boa partida. Adrielson estava bem, eu acho que ele saiu mais por...
Thales fez um primeiro tempo ruim, um segundo
tempo
mas
bom. É normal.
Quando corrigiu o time. Quando houve a correção do time.
Deu, inclusive, um belo chute a gol.
Fábio, eu acho que foi muita correria. Por exemplo, se fosse para enumerar os cinco, eu acho que assim, o Wallace foi o pior dos cinco. Depois viria Fábio, pelo menos correu
não,
mais.
Eu gostei de Fábio.
Não gostei muito, não.
Eu gostei mais de
Thalisson.
Fabrício, muito apagado.
Não, mas Fabrício foi ele foi o piano, pô. Ele foi o jogador do piano. É. Ele entrou pra
corrigir. Mas de qualquer forma, tinha cinco. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: você não vai entrar cinco caras, os cinco da base, os cinco vão jogar bem. E aí, a chance, pelo contrário, você coloca cinco para que desses cinco, três joguem bem. Aí você ganha. É muito melhor do que você lançar sempre um. E a chance de o cara se queimar é sempre muito grande. Na verdade, o Sport lançou dessa forma e a chance de render alguma, eu acho que considero bem razoável. Tanto que o próximo jogo do Pernambucano, acho que é o Belo Jardim, no dia 15.
Só uma coisa, Cássio. Essa questão do time reserva, do time alternativo, na coletiva pós-jogo, Daniel Paulista mais uma vez foi perguntado sobre isso. E dessa vez ele foi bem claro. Quanto o Salgueiro, depois do jogo central, ele deixou uma dúvida. Dessa vez ele foi bem claro. Ele disse que gostou do time, elogiou os garotos. Disse, essa é a base que vai. Eu vou utilizar todo mundo no Pernambucano.
Mesmo na Ilha. Porque o próximo jogo é na Ilha.
Ele deixou claro que essa é a base do Pernambucano. Assim, e que, assim, a depender da situação, um ou outro jogador mais rodado, que precisa de ritmo de jogo, ele vai colocar. Mas a base, a intenção dele, ele até justificou o seguinte, que o Pernambucano vai ser usado para dar experiência a esses garotos, para quando for necessário usar, numa competição maior, esse garoto já ter rodagem. Esse foi o argumento de Daniel.
Aí é perfeito.
Eu falei esse jogo do Belo Jardim, João, porque antes desse jogo tem três partidas que aí espera-se o time principal, Nordestão com o Juazeirense, e dos três esse até poderia até ter um pouco mesclado. Aí o time titular absoluto, carga total contra o CSA, porque é jogo único da Copa do Brasil, vale muita coisa. E depois um jogo na Ilha contra o River. Aí voltaria esse do Belo Jardim. O Belo Jardim, seguindo a mesma lógica de que se não ganhar, não muda o planejamento, esse time que jogou contra o Salgueiro tem condições de jogar contra o Belo Jardim na Ilha do Retiro.
E até para ter o gramado, né? Para poder
jogar na boa também.
E também, para dar o descanso, falou, né? Porque são três jogos.
Então, isso, do a time tendência principal, é que isso aconteça.
Não, Daniel, não é nem que tendência. Ele foi bem claro. Mas ele
claro o time do
Pernambucano é esse. Ele repetiu.
Em relação ao clássico. Ele falou no clássico, eu não sou muito.
No clássico vai ser. O clássico vai ser um capítulo à parte que vai ser discutido. Mas, para jogos menores, Daniel deixou claro que vai ser o time, a base vai ser esse time que jogou contra o Salgueiro. E que, mais uma vez, ele sempre faz questão de repetir. Pernambucano não é prioridade do Sport.
Esse papinho eu como no hexagonal. No mata-mata esse papo não existe, não.
E aí, essa sequência que o Sport vai ter três jogos agora usando os titulares, praticamente confirma que contra o Belo Jardim vai ser esse time reserva de novo.
E precisando, claro, da qualificação que você falou, independentemente do resultado contra o Salgueiro, é óbvio que precisa de pelo menos mais um meia. E se André firmar mesmo e Rogério ficar, ficaria um ataque bem indecente. Sim, né?
Celso, antes de passar para você, um telecast com muita gente acaba sendo assim, né?
Acaba virando um podcast.
Mas
Tinha um minicast, né?
Que é mais ou menos esse, que é quando tá todo mundo junto, né? Então, Celso, antes de passar para você, eu queria só fazer uma observação, que alguns torcedores do Sport pediram pra gente fazer uma análise de que esse jogo provou que Daniel Paulista não tem condições de ser técnico. Aí eu vou pro argumento que Cássio utilizou.
Eu acho que ele já acertou, porra.
Logo no início. Veja só, primeiro, esse jogo em relação a Daniel não muda nada.
Nada, pelo amor de Deus.
Quem acha que Daniel não deve ser técnico, continua achando que Daniel não deve ser técnico. Quem acha que Daniel deve ser técnico?
Ô Fred,
Eu diria que muda um pouco. Velho, foi uma decisão acertadíssima.
É porque não. A gente tem que saber o quanto foi dele e o quanto veio de cima. Mas, não. Seja como for, fica pra ele.
Só assim. E essa questão não muda. Esses jogos do Pernambucano não mudam nada pra Daniel com relação à análise dele. E nem pode mudar. Porque na hora que muda, aí você compromete a questão de você dele colocar o time alternativo. Porque com o time alternativo, é óbvio que o Sport tem mais riscos de perder o jogo. Então, assim, se para Daniel, o Campeonato Pernambucano interferir na permanência ou não dele, isso coloca em risco até a forma dele colocar o time alternativo. Porque, assim, quem tem... Quem tem medo, né? Então, assim, Daniel, vê só. Bota esse alternativa aí à vontade, que o resultado de campo não vai interferir em nada no seu trabalho. Porque no momento que interferir, já interfere na forma dele colocar ou não o time alternativo. Porque assim, ó, se depender do Pernambucano para o meu cargo, eu não vou botar o time alternativo.
Pois é.
Eu vou botar o time principal. Olha só,
a gente já analisou aqui os desempenhos individuais de atletas da base ou da nova base.
Nova Malhação.
A Nova Malhação, né? Queria que vocês fizessem análise de outros atletas que não são da base. Matheus Ferraz, Marquinhos, que entrou também, né?
Eu, pra mim, o destaque positivo...
Agenor fez uma bela defesa, apesar de ter sido...
Não valia, né?
Mas foi...
Já somou dois pontos, né, Cássio?
Não, veja. Empatou com o Strongest na Ariano, mas esse foi o primeiro ponto oficial de Agenor.
Sozinho, né?
Hã?
Jogando 90 minutos.
Não, mas ali ele tem até o mérito, porque ele não levou gol. Quem levou gol foi Magrão e ele pegou um pênalti. Mas assim, greia à parte, jogo oficial do campeonato, foi o primeiro ponto de Agenor.
Aí falando só observação, The Strongest... que ganhou hoje de 2-0 fora de casa na Libertadores.
Gol de quem?
Com gol de Chumaceiro. É um caso.
Um gol e uma assistência.
É um caso detalhe, científico.
Detalhe, o jogo foi no Centenário, o que levanta aquela dúvida que eu estava até lendo sobre. O Montevideo Wanderers é um dos. Pô, aqueles times. 200 times que tem.
Telecast, galera.
Não, isso é mais o que tá falando, que é um dos 200 times que tem em Montevideo e jogou no Centenário. Ou seja, parece que os pequenos do Uruguai jogam no Centenário da Libertadores, mas na Sul-Americana eles jogam no estádio Defensor. Então, Danube Sport talvez realmente seja no outro estádio.
Então, só para concluir o meu destaque, para mim o destaque dos profissionais seria Lênis. Eu acho que Lênis tem mostrado...
Porra, Fred... Tu tirasse... Sim, porra, então, porque assim, eu sou... A turma me coloca como o principal perseguidor de Lênis. E a turma pensa que eu tenho uma foto de Lênis assim, que eu fico jogando dardo no rosto de Lênis assim, tá! Não, pô, tenho nada contra ele não, agora. Aí, por isso que eu sei, vou dar a mão pra a palmatória dos jogadores, mas...
Tu tem uma...
Não, tenho não, tenho nada contra ele não, tenho não.
Tu tem desde muito tempo,
eu me lembro,
CRB Esporte.
Pela Copa do Nordeste.
Jogo
importante.
Esse cara, esse porra joga porra nenhuma, jogando nada, Lênis pegou uma bola...
Só fez isso no jogo também.
Melhor jogador do Lênis no esporte.
Segura João, lá vem Lênis.
Fez o gol, sai turma.
Foi na redação. Agora. Hoje, dos outros jogadores que você da base, foi o melhor. Foi o que mais partiu pra cima. Do ataque foi roubando bola.
Todas as partidas que ele tá entrando, ele tá com essa...
Ganhou um ponto no Bom Clube.
Ele tá aprendendo o que a função exige. E eu acho que vai se viabilizando, pelo menos... Pelo menos como opção. Não, eu não diria hoje que Lênis disputa um lugar
no
time titular, mas é uma boa
opção. Só para também não passar batido, outra dos destaques, Raul Prata.
Também gostei.
Gostei muito, lateral, muito seguro.
Apesar da curiosidade. Ele gosta de cruzar de esquerda, vocês repararam. eu percebi isso. Meu irmão, acho que uns dois ou três cruzamentos só foi de perto de esquerda. Eu só lembrei que tá do lado errado esse cara.
Eu gostei dele, ele se mostrou muito seguro, assim... É uma sombra interessante para Samuel Xavier.
Uma reserva.
Mas é uma sombra interessante.
Reserva.
Amigo, sombra de coqueiro ainda, viu? Não, sombra de coqueiro com o sol do lado, viu? Não é a sombra não é da palha, não. É do tronco.
Calma, eu lembrei daquela foto da torcida do Fortaleza.
É por isso que eu falei.
Eu já vi torcedor pedindo ele como titular no jogo contra o Juazeirense.
Não, tem uma pequena ala do Sport que não compreende Samuel Xavier. E eu não compreendo essa pequena ala.
Porra, o cara é... Ia pro Palmeiras, pô. Alguma coisa o cara deve ter.
Ia arrumar o time.
Bom, galera, então é isso. A gente encerra por aqui essa análise desse empate em 0-0 entre Salgueiro e Sport pela segunda rodada do Galeto. Lembrando que tem muito conteúdo aí pra vocês aproveitarem.
Rapaz, o Galeto antigamente era a primeira fase. O Galeto agora virou a segunda fase.
Virou.
Forte abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.